podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Nosso convidado de hoje, o deputado Joaquim Lira, deputado estadual do PV. Deputado, bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo, tudo bom?
Bom dia, Jota, bom dia, Bertânia, a todos os ouvintes da Rádio Folha. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Recíproco é verdadeiro, Bertânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Bertânia.
Oi, Jota, bom dia. Agradecendo ao deputado por ter aceitado nosso convite. E acho que a gente tem uma conversinha bem boa.
Deputado também, nesse período de janela partidária, trabalhou com as bases. Como é que foi a sua caminhada, a adesão aí para fortalecimento do seu grupo, hein?
Veja, Jota, com essa mudança, né, e não é de agora, desde a eleição municipal passada, a gente já teve esse modelo que vai ser replicado. As eleições que serão em outubro, elas sempre foram feitas por etapas, mas esse modelo de não coligação partidária na proporcional, ele fez com que o processo se antecipasse um pouco. E essas etapas precisam ser cumpridas, porque se você se filia bem, você vai concorrer bem. Se você se filia mal, você já começa perdendo a eleição na filiação. Verdade. Então, todo mundo fica receoso e com muito cuidado a respeito de como e onde deve se filiar. E isso só se resolve realmente aos 45 do segundo tempo, porque a entrada ou a saída de alguém dentro de um partido pode configurar ou desconfigurar completamente aquele determinado partido. E como a gente faz política aí em bocado de cidade, graças a Deus, a semana passada foi bem estressante, até o sábado foi bem tumultuada, mas passamos por essa etapa e agora essa semana se inicia uma nova etapa no processo aí político visando as eleições de outubro próximo.
O senhor teve mais adesão ou perda no seu grupo?
Não, eu acho que a gente teve mais adesão. Uhum. Eu acho que nós obtivemos mais adesão. As percas foram supridas pelas novas adesões que a gente teve.
Porque o PV faz parte da federação, não é?
Faz parte
PT,
da
federação. PT, PCdoB, não é isso?
PT, PCdoB
e PV. Exatamente.
Isso, O PV, eu acho que se a gente for fazer um balanço rapidamente sobre isso, eu acho que foi um partido que cresceu bastante na janela partidária, porque ele praticamente não existia, né? Ele passou a existir aqui de fato, ele passou um tempo no limbo, na última eleição elegeu 3 deputados estaduais, mas assim, lá na ponta, de vereadores, de prefeitos, o momento eu acho que foi agora muito proveitoso.
Agora, se bem que quando a gente chega para as eleições municipais, elas têm outra configuração, não é, deputado? A gente vê muito mesclado. Por exemplo, o senhor integra a federação, mas o senhor está de mãos dadas com o ministro André de Paula em alguns municípios, né? Eu vi uma movimentação. E a gente, até eu encontrei na visita do presidente Lula aqui, ele tirou férias para consolidar o PSD e tal, e disse, Bertânia, a parte difícil vem agora, que não é só, se é estressante, Jota, o período de vai para cá, vai para lá, vem agora a divisão, né? Como é que se dá isso? Como é que o senhor está?
Primeiro que a minha relação com o André transcende a questão partidária. A minha relação com o André, eu tenho uma relação pessoal com ele muito, muito forte, há mais de 20 anos, assim, que envolve nossas famílias. Uhum. E também a gente não está muito na contramão, até porque ele é ministro do presidente Lula, né? E a nossa federação dá sustentação ao presidente. Mas, assim, a questão local pesa muito, sabe, Bertânia? Eu tenho municípios, quando, por exemplo, eu não consegui montar o PV.
Em qual município, por exemplo?
Eu posso lhe dizer alguns, como, por exemplo, vou lhe dizer Feira Nova. Feira Nova, o PV está na nossa base e o PT está na base do nosso adversário. Então, como é uma federação, é uma coisa nova, não é? Você precisa congregar os 3 partidos para que isso haja uma convergência grande e, ao final das contas, dê certo. Vou te falar da minha principal cidade, né? Uma cidade onde eu moro, que é Vitória de Santo Antão. Lá nós conseguimos montar o PV, mas não é porque a gente conseguiu montar o PV que não existia, que a gente levou e os outros partidos para onde a gente queria, da forma que a gente queria. Eu precisei fazer 6 reuniões com o PCdoB e o PT para, ao final, convergir. Então, são interesses de cada um. E às vezes, no município onde o nosso candidato ou a nossa candidata precisa de 1 ou 2 partidos e já tem uma filiação anterior num partido X, o movimento que a gente precisa para levar a federação, às vezes, é tão grande que a pessoa da cidade diz, não quero não. Olha, eu vou pegar outro partido mesmo, porque meu vice já é de outro partido. E aí a gente precisa transpor muitas barreiras, e às vezes são barreiras intransponíveis, porque a questão local realmente é muito forte. E aí as pessoas preferem não topar essa conversa e partir para uma conversa mais fácil, né? Mas onde a gente tentou fazer, a gente tentou. Momentos que a gente não conseguiu, momentos que a gente conseguiu.
Em Vitória, o apoio ao prefeito, a federação não está toda com a Ruda,
sim,
né?
Está
com a Ruda?
Sim, sim. Sim. A gente, depois de 6 reuniões, a gente entendeu que, a princípio, o PT tinha uma ideia de lançar a candidatura própria, mas, assim, os próprios quadros do PT, né, da direção, entendeu que seria a hora do PT fazer um movimento lá para eleger vereador, porque o PT lá nunca elegeu vereador. Uhum. Então, a gente montou alguns quadros, algumas situações que é possível que haja a eleição por parte de 2 vagas de componentes da federação PT, PCdoB, PV. E aí a gente conseguiu montar isso, o prefeito ajudou nessa composição e isso está caminhando para a federação ficar com o prefeito Paulo Roberto.
Desculpe até a falta de conhecimento, mas o vice de Paulo Roberto é de que partido lá?
PSDB.
Ele, então é PSDB.
PSDB.
Né? É. Então ele é MDB, não é, Paulo Roberto? MDB isso. E o vice PSDB.
E o vice PSDB.
Uhum. É. O senhor acha que o apoio do MDB ao prefeito João Campos de alguma forma facilitou a articulação da federação no município, ou
não,
o senhor
não
acha que são coisas totalmente
completamente
diferentes?
Completamente diferentes.
É muito diferente.
Até porque o PSB em Vitória tem uma posição de antagonismo ao grupo do prefeito Paulo Roberto. E o PT de Vitória até escuta o PT estadual, como todos os municípios, as executivas municipais. Mas eles têm muita liberdade e autonomia. Então, não tem nada a ver. Eu acho que, com certeza, eu posso lhe dizer que o apoio do MDB ao prefeito João aqui não levou a reboque, por consequência, a federação para o colo do prefeito Paulo Roberto.
Só foi um diferencial grande o MDB chegar para o prefeito João Campos, mesmo o PSB tendo historicamente candidatos em Vitória, não é?
Historicamente, sim.
Não é? Eles sempre foram adversários, né? São até hoje.
Sim, são até hoje. Verdade.
Que é isso. Os Aglaílson,
isso,
né?
Isso mesmo.
Como é que o senhor vê, assim, a gente estava, o senhor disse assim, falou em vários municípios, além de Vitória, que tem Feira Nova com uma peculiaridade à parte, tem Itaquitinga também, né, por onde o senhor entrou
Itaquitinga,
por aí.
A gente conseguiu montar a federação.
Venturosa, conseguiu?
Venturosa não conseguimos, não por divergência, mas por muito mais facilitações que se tinha em outros partidos, o prefeito. Tem uma relação muito próxima, desde Inocêncio Oliveira, que passou por Sebastião, volta com Valdemar. Então, ele sentiu a necessidade de montar uma chapa proporcional no Avante. E o prefeito é PSD. Mas Araçoiaba, vizinho de Itaquitinga, nós montamos a federação, lá está alinhado.
Araçoiaba é tão escondidinho, né? Tem ficado tão escondidinho, não fica não. Eu acho tão distante, porque é uma região metropolitana bem afastada.
É uma cidade muito jovem, né, Betânia?
É
uma cidade muito jovem, é a cidade mais jovem de Pernambuco. É uma cidade que, eu digo sempre, que o Estado tem um débito muito grande com Araçoiaba. O Estado de Pernambuco tem um débito muito grande com Araçoiaba.
E por quê, deputado?
Vou lhe citar um exemplo que eu acho talvez seja o maior. A barragem de Botafogo em Araçoiaba.
Né? Ninguém nem faz referência.
Que joga água para parte da região metropolitana norte do Recife e Araçoiaba sofre com abastecimento d'água.
É cruel.
Né? Então já é um débito sem precedentes.
Natural, né?
É.
Porque que era bem o que Pirapama vivia, Pirapama, quando a barragem foi construída, o cabo inteiro sofria muito com o desabastecimento.
Joga água para a parte do Metropolitana Sul.
Isso.
Né, e sofre com o desabastecimento do município do cabo.
E Araçoiaba, o senhor está com o prefeito?
Com o prefeito Júlio Chua.
E ele está forte lá, né?
Está bem, está bem. Os levantamentos internos que nós temos dão conta de que ele vai disputar bem a próxima eleição, se Deus quiser.
Por esses dias, acho que no início do mês, o senhor esteve com a governadora? O senhor tem...
Estive a semana passada.
A semana passada estive. Foi? Pronto, a gente está... É nove ainda, né? Eu já estou acelerada aqui. E aí o senhor falou assim que vem coisa boa por aí, uhum, para alguns desses municípios, inclusive, que a gente listou. O que é essa coisa boa?
Só para ficar nesses dois, para lhe colocar como exemplo, tanto Itaquitinga quanto Araçoiaba, são dois municípios, e aí complementando o que você disse e concordando, era só município escondidinho. Né?
Escondidinho.
É um município pequeno, um município que tem uma pobreza muito grande, ainda vive... Tanto Itaquitinga quanto Araçoiaba vive muito da monocultura da cana-de-açúcar. Uhum. E a gente precisa dar melhores condições de vida àquela população. Então a gente acertou, isso já vai ser na próxima quinta-feira, sobre a coordenação da secretária Simone, do Desenvolvimento Urbano. É uma comitiva de várias secretarias, incluindo Compesa e DR, para fazer uma visita em loco, fazer um levantamento, assim, para sentir na pele a realidade. Os dois municípios deverão receber essa caravana na próxima quinta-feira, pela manhã Itaquitinga, à tarde Araçoiaba. A gente está concluindo esses levantamentos, vamos concluir esses levantamentos, transformar esses projetos para as coisas começarem a acontecer, principalmente obras de acesso viário, abastecimento d'água e terrenos para construção de escola e creche. A gente vai fazer uma averiguação em loco. Muitas vezes o município apresenta um terreno que é conveniente para o município, mas não é para o estado que vai construir a escola ou a creche, por exemplo. Então, essa caravana vai justamente também observar, por exemplo, esse tipo de questionamentos. Então,
trabalho importante.
Pois é, eu estou apostando que vem coisa boa por aí, acreditando que com esses levantamentos, no futuro bem próximo, ainda esse ano, as coisas comecem a acontecer.
E para que os dois deixem de ser tão escondidinhos, né? Itaquitinga talvez um pouco menos, mas Araçoiaba...
Todos dois, o Estado tem um débito grande, porque são municípios que receberam, por exemplo, foram prometidas melhorias nas suas infraestruturas para receber presídios.
Sim.
E as infraestruturas não estão acontecendo a contento. As obras de infraestrutura não aconteceram a contento e não estão acontecendo. Né? E Araçoiaba já tem lá... Aliás, Itaquitinga já tem um presídio funcionando.
Isso.
Araçoiaba tá terminando as obras de mais de 2 mil vagas, né? E as obras de acesso ao presídio estão acontecendo, que beneficia o distrito de Canaã, mas tem outras coisas importantes, né, Betânia? Deixa eu te dizer que quando, às vezes, um presidiário de Itaquitinga precisa ir ao hospital, ele não consegue ir pela estrada vicinal no inverno, porque não passa, ele precisa ir por Goiânia para poder chegar a Itaquitinga. Veja que absurdo.
É um retorno danado.
Então, até para facilitar a vida do próprio Estado. Né?
E são problemas já conhecidos pelo Estado, mas é diferente quando chega uma comitiva para mapear essa história toda. Acho que a população também se sente um pouco mais valorizada,
certamente,
né, deputado?
Certamente, é obrigação de quem está no poder público, se não fazer as obras que a população precisa e merece naquele determinado período, mas pelo menos mostrar uma proteção. A gente não está fazendo, mas a gente está aqui te apoiando, a gente está canalizando os recursos para que as obras aconteçam. Precisa dar uma satisfação à população, né?
A escola de Sargento beneficia uma parte de Araçoiaba?
Diretamente.
Né? Que fica bem na área.
Diretamente. Diretamente.
E é um projeto que deve começar em breve, porque o termo de compromisso foi assinado naquele dia, já faz um tempinho, e acho que as coisas...
Inclusive, na próxima segunda-feira, salvo engano, o Comando Militar do Nordeste está fazendo uma visita, levando algumas pessoas para fazer uma visita em loco. Aquilo ali, quando realmente estiver funcionando, Betânia, vai modificar para melhor e muito.
Não só Araçoiaba, mas a região inteira,
a realidade de Araçoiaba
inteira, né?
Da região. Não tenho dúvida disso.
Vai mudar completamente, não vai,
pois
dar
é,
nada.
Vai mudar completamente. Agora, até que isso aconteça, a gente precisa trabalhar com a outra possibilidade, com a chegada dos presídios em Araçoiaba, se você não tiver obra de infraestrutura e o apoio do Estado, pode piorar muito a situação da vida social daquelas pessoas. Né? Economicamente pode até melhorar, mas do ponto de vista social pode não ser muito interessante, até porque pode favelizar em alguns pontos.
Uhum.
Então é preciso que o Estado se antecipe, né, dando apoio ao município, que financeiramente não tem condição de arcar com essa situação.
O deputado, Betânia, me permita, e a ligação justamente desses municípios que o senhor representa, né, ali na sua região, secretarias, o governo do estado, o senhor faz esse elo, não é, essa ponte com o governo. Como é que estão as promessas da governadora Raquel Lira justamente para esses municípios e para essa região, hein?
Em todas as oportunidades que tive, Jota, com a governadora Raquel, tratando sobre diferentes municípios de várias regiões do estado, porque eu faço política na região metropolitana, na Mata, no Agreste e no Sertão, ela é muito firme nas pontuações que os prefeitos ou as lideranças políticas desses locais fazem a ela. Quando fazem algumas ponderações, ela é muito firme em dizer o que pode fazer e o que não pode fazer, e ela diz por que não pode. Ela tem um cuidado muito grande em prometer obra nova, por exemplo, estrada. Quando a gente chega pedindo estrada nova, ela diz: olha, eu não vou dizer que não vou fazer, mas eu preciso concluir aqui foram as que estão em andamento e as que foram paralisadas e ainda não foram retomadas. Uhum. Ela tem um cuidado para poder essas obras não... Tá, que tem um exemplo disso. Para essas obras não caírem no esquecimento e o que foi feito for perdido e o recurso público ser jogado fora. Até porque ela tem responsabilidade, a partir do momento que ela assumiu, de que as obras que foram paralisadas e que não foram retomadas precisam ser, sob pena de se depreciarem, e ela precisar prestar conta disso. Uhum. Né? Então, ela tem um desafio aí grande.
Senão a promessa de campanha dela vai por água abaixo, justamente era isso que ela contrapunha com o PSB na época, né?
Ela até agora, eu não tenho visto em nenhuma região, ela ter dado obra, pelo menos nas cidades que faço política, mais presente, de dar nenhuma ordem de serviço de estrada nova, onde na região tem estrada que precisa ser retomada. A obra foi paralisada.
O senhor coloca isso, mas tem muito deputado ainda reclamando, né? Primeiro que não é recebido, que falta diálogo. O senhor acha que a governadora escolheu algumas pessoas para ter uma relação melhor, ou é muito dos deputados que não chegam ou que partem logo para as reclamações antes de...
Oi, Betânia, eu estou na Assembleia, eu estou no meu terceiro mandato.
Sim.
E quero falar por mim, não pelos outros. O deputado, o vereador, o representante do povo é um ser insaciável. Tem que ser. Porque nós representamos o povo. E o povo nunca esteve e nunca estará satisfeito com os serviços públicos. Talvez a gente consiga observar isso num país de primeiro mundo, que ainda não é o nosso caso.
Uhum.
E mesmo assim, eu acho que a gente não verá isso num país do primeiro mundo na sua totalidade de 100%.
Uhum.
Então, nós somos representantes do povo. Nós precisamos levar, para quem de direito possa fazer, os anseios da população, que envolve todas as áreas. Às vezes, no município, a saúde vai muito bem, mas a educação não vai. Então, a gente tem que levar o preço da educação. Às vezes, a saúde e a educação vai bem, mas as obras de infraestrutura não vão bem. Né? A infraestrutura viária do município, por exemplo. Então, o deputado é um ser insaciável. E tem que ser, porque ele é representante do povo. Do ponto de vista da relação com o governo do Estado, a governadora Raquel, ela tem uma forma, e que eu respeito, diferente de fazer política. Se está certo ou se está errado, essa forma de fazer política, quem vai dizer isso são as urnas, se ela eventualmente for candidata à reeleição. Então, as urnas vão dizer se a população está aprovando ou não está aprovando o governo dela, até porque uma eleição de reeleição é uma eleição plebiscitária. Na maioria das vezes, se você aprova, você vota do candidato à reeleição. Se você não aprova, você tende a não votar. Então, As urnas é que vão dizer isso. Eu, particularmente, falando em mim, eu não quero dizer que eu estou plenamente satisfeito com o governo Raquel, mas eu estou muito satisfeito, porque ela atende dizendo a verdade. Ela atende dizendo o que pode e o que não pode fazer. E é preciso que a gente também comunique a quem nos fez os pleitos a verdade. Olha, o governo vai atender dessa forma, o governo vai atender em virtude disso. Então, de minha parte, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer ao governo do Estado sobre esse aspecto, mas eu sempre espero mais. Sim. Do governo do Estado, porque a população também sempre espera mais. Então, eu quero crer que, ouvindo esses anseios e levando ao governo do Estado, a gente consiga dirimir alguns conflitos e que a população a que eu represento seja atendida, na sua maioria das vezes, pelo governo do Estado.
O que é que o senhor chama de essa forma diferente de fazer política? É o quê? O que é que ela tem de diferente? Dizer a verdade?
Não, eu não posso dizer que é a forma diferente de dizer a verdade, até porque eu não quero dizer que os antecessores só diziam mentiras. Eu quero que o senhor diga. Não, eu não posso dizer isso, né? Eu seria muito descortês de minha parte, no mínimo.
Jamais o senhor diria uma coisa
dessa. Mas eu acho o seguinte, ela tem uma forma de encarar que, principalmente no início do governo, talvez o administrador público ele tenha mais essa coragem de, no início do governo, fazer alguns ajustes pontuais. Veja, Betânia, o PSB governou o Estado por 16 anos. O projeto do PSB não foi aprovado pela população, até porque o candidato do PSB não foi eleito. Inclusive, eu votei nele no primeiro turno. Com erros e acertos, o PSB cumpriu um momento dos 16 anos. E parte da classe política, não vou dizer nem da população, parte da classe política, Betânia, estava acostumada a fazer política de uma forma. Né? A forma que o PSB fez ao longo dos 16 anos. A governadora chegou com uma forma que foi aprovada pela população. O plano de governo dela foi aprovado pela população e ela ganhou as eleições. Então, ela tem uma forma mais diferente, um pouco diferente, de fazer política comparado com o PSB, porque eu noto que, às vezes, ela não toma muito posicionamento para agradar a classe política. Ela está tomando posicionamento para botar o governo para andar. Se vai aos olhos dela, se aquele posicionamento vai agradar ou não a classe política, ela não está preocupada com isso. Eu acho que ela está querendo imprimir uma marca, mas para que isso aconteça, ela precisa fazer alguns ajustes que ela considera importante para poder o governo deslanchar. Né? Então, eu acho que isso já começa, em algumas regiões, a população já começa a sentir a presença do governo do Estado. Posso citar, por exemplo, na minha região, a obra da PE 45. Foi uma obra anseada, Betânia.
Há muito tempo, né?
Por quase 20 anos. Eu rodo nessa estrada uma vez por semana. Eu pedia todas as vezes que vi o governador Paulo Câmara. Ele deu ordem de serviço. E a obra foi iniciada no início de 22. No final de 22, a obra foi paralisada. Passou quase um ano paralisada. Mas as obras agora estão... Agora não, já faz um tempo
que
as obras foram retomadas e estão acontecendo com uma velocidade grande. Então, naquela região, as pessoas pensavam que aquela obra ia ficar pelo meio do caminho e estão vendo a obra acontecer. Então, isso dá um crédito grande ao governo para os moradores daquela região. Estão plenamente satisfeitos? Não, porque aí vem outras reclamações de todas as ordens. Como eu disse anteriormente, a população sempre reclama dos serviços públicos que, quando chega atrasado e, às vezes, não chega da qualidade que a população quer. A gente sempre quer, nós queremos sempre o melhor, e é claro que devemos querer. Então, eu acho que a população já começa a sentir a presença do governo do Estado em algumas regiões.
Quando o senhor fala que a população já começa a sentir, aí eu me lembrei agora da proposta, do projeto de lei, né, 1671, que trata das faixas salariais, que, assim, é uma reivindicação antiga dos policiais militares. Faz 7 anos que eles brigam pelo fim das faixas, desde que as faixas foram criadas, que eles brigam. E aí a governadora apresenta o projeto, que é uma proposta de campanha, para atender a categoria, e de repente um projeto que parece tão bacana vira um burussu lá dentro da Alep. Onde é que está? Foi o governo que errou ou foi os deputados que se excederam, ou parte deles?
Eu acho que todos os projetos que chegam àquela casa que tem impacto relevante, eles precisam ser um pouco melhor negociado, até para que o que é bom não torne-se ruim, que é o caso, e o que é ruim passa a ser bom. O ano passado a gente não teve nenhuma negociação visando o aumento salarial das categorias. Esse ano, sim. Né? Inclusive, o governo do Estado está dizendo, e por lógico que tem razão, que está aguardando a votação desse projeto para poder avançar na mesa de negociações com as outras categorias, não que estejam paralisadas. Eu acho que o que falta ao governo na Assembleia são pessoas que possam, com as informações que o governo precisa dar, são informações para que quem acredite naquele determinado projeto faça a defesa dele. A gente não tem isso praticamente na Assembleia. Estamos começando a ver agora algumas pessoas iniciando esse processo de defesa. O projeto realmente das faixas salariais é aquela coisa. Ele acontecia já há bastante tempo, e o governo mandou uma proposta para ir acabando com as faixas salariais, e ela acaba com as faixas salariais até o final do governo dela, ela cumpre a promessa de campanha. Mas aquela história de que a gente nunca está satisfeito com o que tem, a gente sempre quer mais. É justo que os policiais recebam mais e melhor pela forma como eles combatem a violência, ou eles estão ali na linha de frente. Mas a gente também precisa pensar nas outras categorias que também precisam e merecem uma qualidade de trabalho melhor e também um salário melhor, né? Da questão dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação, de tantas outras categorias do Estado que não se limitam somente à polícia militar. Não que a polícia militar e os bombeiros militares não tenham a sua participação, são por demais importantes. Sim. Mas o impacto que o Estado mostrou e que amanhã vai ficar mais evidenciado na reunião de finanças com a presença dos secretários, é que o impacto neste movimento, que começa em 24, 25 e 26, é de R$1 bilhão. E quando você coloca a partir de 2027, que aí está liquidada todas as faixas salariais, é de R$1 bilhão e 800 milhões. Né? Então, precisa ficar atento, Betânia, não só a questão do financeiro, do teu dinheiro para pagar, mas a rubrica orçamentária e também o cuidado na lei de responsabilidade fiscal, que isso pode impactar, e o governo do Estado passar do percentual obrigatório de folha e inviabilizar empréstimos, inviabilizar recursos vindo do governo federal, porque quando você extrapola a lei de responsabilidade fiscal, você consegue ficar impedido de algumas coisas, né? E precisa ter esse cuidado, né?
O senhor falou, traçou no perfil da governadora aí uma coisa chamada verdade, que eu acho que é o que deve guiar a gente em qualquer área que a gente trabalhe. Mas ela foi chamada de mentirosa lá dentro da Comissão de Legislação e Justiça. O senhor acha que alguns dos pares passaram do limite?
Certamente,
ou foram...
Certamente, no mínimo descortês. A gente não pode jamais tratar um chefe de um poder nessa correlação de forças do poder legislativo, executivo e judiciário, que são os poderes que representam o povo e que são os poderes que fazem e devem fazer acontecer na vida da população. A gente não pode jamais chamar nenhum dos integrantes desses poderes, principalmente os chefes dos poderes, com um tratamento chulo desse. Eu acho que Pernambuco é um estado que tem que estar e deve sempre estar acima de qualquer adjetivos que possam diminuir a qualidade e a prestação do trabalho daqueles que estão à frente dos seus postos.
O senhor relaciona esse comentário à questão de gênero? Não.
Não.
Foi só um destempero mesmo?
Não, eu acho. Eu acho que foi o calor do momento, o calor da discussão, né? Que às vezes saem algumas palavras que precisam ser remediadas de pronto.
Analogia do futebol, jogou para a torcida, né?
Pois é, também tem isso.
Deputado Joaquim Lira, muito obrigado pela sua vinda mais uma vez, atenção aqui com Folha Política da Rádio Folha, um abraço para o senhor, saúde e paz. Até o próximo encontro.
Muito obrigado a todos.
Betânia, um abraço e...
Até amanhã,
Jânio. Até amanhã. E assim vamos finalizando o Folha Política de hoje. Amanhã de volta nesse mesmo horário, agradecendo a sua atenção, audiência, a você ouvinte e a você também espectador. Valeu, gente.
Folha Política.
Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.